Muito obrigado. Vamos iniciar esta audiência. A FERA, Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, e a FEPAB, Federação Portuguesa das Associações de Bonivicultores. Estão aqui connosco o Dr. Pedro Espadinha, Presidente da FEPAB, o G. Rui Dantas, Presidente da FERA, o G. Rui Diniz, Vice-Presidente da FERA, e o G. Manuel Marques, Presidente da ANCOSE. Como modelo que usamos nestas audiências, a entidade que vem para a audiência tem uns 10 minutos iniciais, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar questões e depois haverá uma resposta final de mais 10 minutos da entidade, portanto, com ligeira flexibilidade em função dos tempos e da necessidade de querer intervir mais. Sendo assim, eu pergunto quem é que fala em nome da FERA ou da FEPAB e passar-lhe a palavra.
Vamos falar todos, penso eu.
Todos? Então, o primeiro a usar a palavra vai ser o G. Rui Dantas. Muito obrigado por terem vindo e tem a palavra o G. Rui Dantas. Faz favor.
Eu começo por agradecer a oportunidade que o Sr. Presidente e a Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar nos dá para falarmos dos nossos assuntos. Agradecer a celeridade com que nos recebeu. Nós vimos aqui hoje falar de um problema que consideramos que é muito importante para nós, para a agricultura portuguesa, e que tem a ver com as raças autóctones. As raças autóctones são raças criadas e que nasceram no território nacional, que representam aquilo que mais português temos. Aqui na mesa, então, estamos para falar a FERA, a Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, que representa cerca de 20 associações, e está também a FEPAB, que representa cerca de 17 associações. Aqui estão representadas as associações do Norte, Centro e Sul de Portugal. Eu peço então ao Pedro que comece por explicar aquilo que nos traz cá.
Muito boa tarde a todos. Agradecer desde já a oportunidade que nos deram, tentando explicar o que foi o porquê de nós estarmos aqui, prende-se essencialmente com dois problemas que podem pôr em causa a própria existência, no caso de algumas raças nacionais. Houve, durante o ano transato, candidaturas às medidas agroambientais, que são medidas para quem preserva o ambiente. Portugal é signatário desde 2007 do Acordo de Interlaken, em que se compromete a preservar a nossa biodiversidade. As nossas raças autóctones fazem parte dessa biodiversidade e são um património imaterial, mas é um património que é nosso, que é português e que só há cá em Portugal, quer dizer, a raça barrosã só há na zona de Barroso. Portanto, o nosso focus point é precisamente a preservação de umas raças. Esta preservação faz-se como? Faz-se por parte dos criadores e faz-se por parte das próprias associações e, sem dúvida nenhuma, por parte do próprio Estado português. O que se passa é que estes nossos criadores têm apoios que estavam inseridos nas medidas agroambientais e, no ano transato, foram candidatas às medidas um certo determinado número de criadores que concorreram a esses apoios. E agora fomos informados que que haveria a impossibilidade da continuação desses apoios. Ou seja, vai-nos ser constrangido o crescimento dessas raças. São raças de baixa produção, mais produção numa ordem da qualidade e de gerar um produto diferenciado, mas que são animais que competitivamente são muito difíceis de um criador. O que é que leva? Se não houver apoio, as pessoas deixam de as criar. O nosso problema é precisamente esse: deixa de criar, em vez de termos um aumento e termos a manutenção desses animais, podemos entrar num decréscimo que pode causar constrangimentos e, inclusive, em alguns casos, o desaparecimento de alguma raça. Outro problema que nos traz aqui também é as próprias associações são prestadoras de um serviço ao Estado, desde 1980, que este serviço de gestão dos livros genealógicos era feito pelo Estado português e foi paulatinamente passado para as associações, que começaram a aparecer na década de 80. As associações neste momento estão na transição de um quadro comunitário e neste momento ainda não temos contratos assinados e desde há 9 meses que não temos recebido apoios nenhum e muitas delas estão a funcionar com o aval pessoal das direções e outras estão a funcionar com ordenados em atraso. Eu passava aqui agora ao engenheiro Ruído.
Muito boa tarde e no seguimento aqui de agradecer a disponibilidade que nos deram de nós virmos aqui apresentar as nossas questões. Nós representamos um património que engloba cerca praticamente 14 mil criadores a nível nacional. São cerca de 300 mil animais fêmeas adultas criadas em linha pura destas raças. É um património que todos nós conhecemos, que dando origem a denominações de origem protegidas, a produtos de excelência, a produtos com nicho de mercado, a produtos que nos têm feito ultrapassar as nossas fronteiras. E nós, os nossos criadores, representam todo esse know-how e essa nossa consciência nacional. O que está aqui em causa é que nós, com este, foram criadas algumas expectativas, ou foram criadas expectativas junto da produção de um apoio que não é muito significativo no caso de raças autóctones, mas que é bem-vindo, por pouco que seja, e por isso simplesmente, de um momento para o outro, todas essas expectativas foram cerceadas. E temos aqui um conjunto de situações que, entre os vários organismos da administração pública, que ainda dão mais constrangimento a estas situações, que há três, e não sendo assim muito específico, mas posso só dizer que temos uma série de bases de dados que gerem toda esta problemática dos animais e de mais outras situações do Ministério da Agricultura, mas especificamente dos animais, e praticamente essas bases de dados não falam umas com as outras. Portanto, isto é, foram criadas expectativas e criam esses problemas que nós estamos aqui a dizer, de incumprimentos, quando eles na realidade não existem. Nós fomos confrontados com a situação de não haver o dinheiro, vamos dizer assim, ou de estar esgotado o plafond logo no primeiro ano da candidatura. A candidatura foi feita em 2015. O período de retenção, que é a data em que os animais não podem ser transferidos ou vendidos da exploração quando eu me candidato, era de 1 de fevereiro a 31 de maio. A lei que enquadra este que é a portaria 55 de 2015, é publicada em 27 de fevereiro e, posteriormente, já depois de tudo ter acontecido, vamos dizer assim, depois do período de retenção ter acontecido, em setembro, é publicada a nova portaria com retroatividade. Portanto, todos estes enquadramentos deixaram-nos bastante depauperados perante nós, associações que queremos defender os nossos criadores, e estamos todos na mesma situação de criarem-nos algumas expectativas e agora as nossas expectativas serem defraudadas.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém. Não? Então, vamos agora abrir o debate aos grupos parlamentares. Eu pergunto ao PSD, quem é que fala em nome do PSD? É a senhora deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra, faz saber.
Antes de mais, boa tarde ao Sr. Presidente da Comissão, aos Srs. e Sras. Deputadas e também aos representantes das diversas associações, da FERA, da FEBAP, Engenheiro Pedro Espadinha, Rui Dantas, Rui Diniz e Manuel Marques, que não me enganarei. Antes de mais, permitam-me, como introito, dizer que eu própria sou de uma região de raças autóctones, da Cachena, portanto da Minhota, e portanto que sou de Viana do Castelo e do Garrano. Portanto, uma zona onde temos várias raças autóctones e que têm vindo a ser preservadas e também temos uma grande preocupação com isto. Permitam-me este introito porque realmente é um assunto que me preocupa até pela minha região. Relativamente aos apoios, o anterior governo, como sabem, manteve as medidas agroambientais e garantiu os 200 milhões, presumo que seja desses valores que estivessem aqui também a referir-se, para esta manutenção e os apoios com vista aumento das comunidades destas raças, porque, como muito bem disse, muitas delas, em termos de carne ou de leite, não são competitivas. Têm sim outras qualidades, de facto, que quem conhece sabe e aprecia, mas de facto não são competitivas com a criação em massa e com esta criação mais industrial. Nós somos realmente, estamos preocupados com esta situação, que esperemos que atualmente o Governo que venha a garantir a manutenção de todas estas medidas agroambientais, nomeadamente por forma a que haja o estímulo a esta continuação e que os nossos produtores tenham o estímulo de continuar e preservar estas raças, que são também um dos reflexos e das características da riqueza do nosso país, que permite, num território tão pequeno, a criação de raças tão distintas e de tantas espécies, quer de ovinos, quer de caprinos, de galináceos, equídeos ou bovinos, portanto, toda esta variedade que seja preservada através destes apoios, que nós esperamos que realmente continuem, porque houve uma grande evolução nos últimos anos e esperamos sinceramente que não haja um retrocesso atualmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto em nome do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Francisco Rocha. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros senhores deputados, meus caros representantes da FERA e da FEPAP. Um cumprimento especial ao meu colega de curso, o engenheiro Rui Diniz. É um gosto hoje estarmos aqui a trocar impressões. Dizer-vos, antes de mais, que o Partido Socialista reconhece o papel crucial que as vossas associações detêm no nosso país enquanto guardiões de um património genético único. Isso hoje foi aqui mais uma vez sublinhado. São 17 associações de criadores, 22 raças autóctones, 7 espécies, que são essenciais para aquilo que entendemos ser um pilar fundamental da nossa agricultura e da nossa pecuária. Dizer-vos também que têm um papel muito significativo naquilo que é um papel que tem sido desempenhado junto dos nossos agricultores na manutenção e na continuidade destas espécies na nossa agricultura. Sabemos que nem sempre é fácil fazer uma opção produtiva por espécies que são, por definição, de crescimento lento e, portanto, não são espécies de mercado, mas pelo seu valor intrínseco acrescentam valor aos seus produtos, porque são espécies que depois originam produtos de alto valor acrescentado. E, portanto, o nosso primeiro sublinhado tinha exatamente a ver com esse papel fundamental que as vossas associações representam e também naquilo que são aspectos fundamentais do mundo rural, que é a sustentabilidade ambiental, social e económica dessas explorações. Depois de dizer que incrédulos ficamos nós, porque realmente, desde que chegamos ao Governo, e acho que isso hoje ficou aqui mais uma vez demonstrado, até pela cronologia que o engenheiro Rui Diniz fez, tudo aquilo que vos preocupa se desenrolou no ano de 2015. Houve realmente transição de quadros comunitários de apoio, mas também ficou sublinhado de que este Governo, quando chegou à Praça do Comércio, deu conta de que havia um buraco imenso nas medidas agroambientais que não estavam cobertas em termos de dotação orçamental. E, portanto, a primeira pergunta que se deve fazer é como é que vamos resolver este problema. Se as medidas estão comprometidas, se realmente não há mais verbas disponíveis para isso, só há uma única solução, que é recorrer a verbas do Orçamento do Estado e aí vamos ter que ter mais cuidado, porque realmente o dinheiro não é um bem que é fácil de arranjar. E, portanto, aquilo que nós hoje ficamos, mais uma vez, com a sensação é que realmente quem teve a responsabilidade de montar o quadro comunitário que neste momento está em vigor não tomou em devida conta algumas questões como esta, que são essenciais. Do mesmo modo, registamos com preocupação aquilo que nos disseram em relação à interligação da base de dados. Realmente, em pleno século XXI, não faz muito sentido de que haja uma maior interligação e uma agilização das bases de informação. E, portanto, aquilo que vos queríamos dizer é que tomamos devida nota das vossas preocupações, elas não cairão em saco roto exatamente por isso, por aquilo que eu disse em primeiro lugar. Porque o papel que as raças autóctones desempenham no nosso país e na nossa economia, e particularmente naquilo que diz respeito ao mundo rural, são por nós demasiado importantes e, portanto, estaremos disponíveis para ajudar a encontrar soluções. Aquilo que não queremos é ver aqui alguns partidos fazer de conta que não foram governo nos últimos 4 anos e que fazer de conta que deixaram um programa comunitário perfeitamente implementado em velocidade de cruzeiro, quando nós ainda na semana passada tivemos aqui a ex-gestora do PDR, onde ficou mais uma vez demonstrado que isso não é verdade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o representante do CDS, o deputado Abel Batista. Faz saber.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer a presença dos representantes da FERA e da FEPABO e das informações que aqui nos trazem, mas antes de iniciar a minha intervenção, queria fazer uma declaração de interesses. É que eu pertenço aos órgãos sociais de uma das associadas da FERA, sou presidente da Assembleia Geral da APACRA, da Associação de Produtores de Bovinos de Raça Minhota, sou presidente de uma associação de pais numa escola cujo plano pedagógico inclui trabalhar com raças autóctones, no caso as galinhas, e sou sócio fundador de uma primeira associação dedicada ao garrano. E, portanto, isto determina que eu tenho imensos tachos nesta matéria, que são altamente remunerados e que me custam normalmente muito dinheiro de pagar ao Estado em IRS do rendimento que daqui tiro. Não é? Como bem compreendem. Dito isto, queria dizer e perguntar, fazer algumas questões relativamente àquilo que aqui foi dito. Primeiro, durante os últimos 4 anos, houve um trabalho muito apurado feito pelo Governo anterior e o Ministério da Agricultura e os seus organismos regionais e centrais para que a questão das raças autóctones e das agroambientais funcionassem bem no âmbito daquele que era um programa que, na nossa opinião, não estava bem desenhado. Aliás, esse trabalho tem sido reconhecido pelo Estado português em alguns momentos, mas em particular pela União Europeia, o trabalho que é feito em Portugal da preservação das raças autóctones. Portugal tem nisto um trabalho exemplar, graças àquilo que tem sido feito pelas associações onde o Estado delegou a sua competência, nomeadamente o registro do livro genealógico e, em alguns casos, também da questão da sanidade animal, no caso destas raças. Exemplo este que tem vindo a ser estudado, até por exemplo por um país que tem uma tradição grande na agricultura, mas que não teve esse mesmo cuidado na preservação das raças autóctones, como é o caso da França. Ora, dito isto, foi reconhecido já anteriormente por parte do CDS que havia uma necessidade de fazer um reforço permanente das verbas destinadas às agroambientais e em particular das raças autóctones. Por isso é que o CDS assumeu, e enquanto teve a responsabilidade do Ministério da Agricultura, de que era necessário haver um reforço de verba nesta matéria do orçamento português, de cerca de 200 milhões de euros a funcionar ao longo dos próximos 5 anos, para poder manter o apoio ao financiamento das agroambientais e, muito em particular, das raças autóctones. Dito isto, em uma altura em que o atual Ministro da Agricultura veio dizer que pagaria com gosto esses 200 milhões de euros caso fosse governo. E isto veio a ser levantado na discussão do Orçamento de Estado. Era, não estando inscrita verba para isto no Orçamento de Estado, foi perguntado ao Sr. Ministro onde é que iria cortar, para dizer onde ia cortar. Onde ia cortar despesa pública para não dar cumprimento a esta matéria. O Sr. Ministro não o disse. Mas começamos agora a perceber que para o Partido Socialista e para o Ministro da Agricultura de atual Governo, onde vai cortar é nas raças autóctones, pelo que aqui nos acabam de dizer. É exatamente aí. Bah, são 14 mil produtores, portanto não são muitos. Bah, são ali umas 30 e tal associações de pequenos criadores. E portanto a gente corta aí, não há grande chatice. Isso não terá grande impacto político, mas tem impacto social. E eu parece-me parece-me não ter ouvido, mas parece-me que o senhor deputado que acabou agora de falar do Partido Socialista não se chama Tomás, é que bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não para o que ele faz. E não é isso que se quer, senhor deputado. O que se quer é efetivamente, na prática, executar aquilo que se diz querer executar. E a questão das associações de criadores de raças autóctones, há muitas delas que só têm possibilidade, não é de sobreviver às associações, porque essa aí é pouco importante, na minha perspectiva. É da sobrevivência de famílias concretas e é de sobrevivência de raças concretas. Porque a sua deputada Emília Cerqueira, do PSD, disse ali, é de uma região, é de um concelho onde tem uma raça de bovinos que, se não tiver apoio, garantidamente desaparece. As caxenas, porque a caxena não tem qualquer rentabilidade de produzir carne para vender no mercado, porque ela não atinge peso significativo. Se a minhota, que atinge um peso significativo, dificilmente o consegue, muito menos estas pequenas. Estou a falar de bovinos, podia falar de outras. E nós temos a noção de que isto é absolutamente importante. Mais a mais que, em alguns casos e em algumas situações, Sr. Presidente, permita-me que diga isto, se não forem estas associações, e o Sr. Presidente é de uma região onde elas existem, e o Sr. Presidente foi dirigente também associativo, se não sei se ainda é, foi, eu sei que foi, portanto neste momento não sei, mas se não forem estas pessoas a estarem lá neste território, este território fica desertificado humanamente. E desertificado humanamente é motivo de preocupação para muitas outras questões. E, portanto, a vossa preocupação não só é legítima, como é absolutamente preocupante. Preocupante. E a questão que eu gostava ainda de lhes colocar era, porque aqui foi levantada e eu não posso deixar passar isto em claro, é que nos últimos 4 anos, tanto quanto eu sei, todos os pagamentos feitos às associações que tratam de raças autóctones era feito pontualmente e calendarizadamente, sempre no tempo certo. Coisa que não acontecia até 2011. Coisa que não acontecia até 2011. E, portanto, se não tivesse havido eleições, se não tivesse havido alteração de governo num calendário normal, não é isso? Qual era a data em que estariam a receber os apoios a que têm direito? Porque não são apoios a que não têm direito, são apoios a que têm direito, pela delegação que o Estado fez nas associações, relativamente às verbas que tinham para a gestão do livro e para e para o apoio que têm que dar em termos de raças autóctones. Essa era a questão. Depois, dizer, se me podem informar, qual é o valor total que representa o apoio dado a estas associações por parte do Estado, anualmente. Essa era também uma questão que gostaria que nos pudessem aqui esclarecer de viva voz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dizer que fui e ainda sou, com muito gosto, dirigente associativo ligado a esse setor da pecuária. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os dirigentes associativos que aqui hoje nos vêm trazer estes problemas e trazem-nos uma matéria que comprovam as dificuldades e os perigos instalados. Aquilo que nós conhecemos é que a diversidade genética em termos do mundo agrícola se tem vindo a reduzir e tem vindo a reduzir muito, temos-nos vindo a concentrar num número cada vez menor de produções. E aí o trabalho que fazem de preservação de raças autóctones tem um contributo importante em contrariar esta tendência que tem vindo a acontecer. E, nomeadamente, a importância destas raças naquilo que é a sua capacidade de adaptação aos territórios onde elas estão e podem, e podendo lá estar, aquelas não podem, outras não podem fazer, aquelas não podem estar lá, não podem ocupar o território e não haverá condições para, ou as condições que permitem a vida humana naqueles territórios são muito piores. Mas a verdade é que a política dos últimos anos e as políticas agrícolas são políticas do grande, do muito, daquilo que produz muito. As políticas e aquilo que enche o olho em matéria de política agrícola não passa por aquilo que é mais pequeno, que é em número reduzido. Aliás, até o termo pequenez já foi utilizado nesta Assembleia da República relativamente a alguns dos setores que não têm aquela dimensão e a visibilidade que outros têm. O que gostava de vos perguntar é, relativamente às medidas agroambientais, porquê é que não podem aceder às medidas? Não podem aceder às medidas porque as raças autóctones foram retiradas ou porque, tendo em conta aquilo que é o overbooking que já existe nesta matéria, ali as candidaturas foram aceitas para cima daquilo que estava disponível em termos de verba, não permite que entre. E se for isso, gostava de... certamente não será isso, não entravam todas. Poderia haver algumas que podiam entrar. Né? O que é que se passa no concreto para não poderem aceder às agroambientais? Porque a verdade é que, e se não acedem, e se o problema é que não há verbas disponíveis para as agroambientais, a verdade é que o anterior governo, em período eleitoral, manteve as candidaturas em aberto, para não deixar ninguém de fora, como medida eleitoralista. Esta também é a verdade relativamente a essa matéria. Dizer também que é lamentável que agora não haja apoios em medidas agroambientais para preservar raças autóctones, mas há dinheiro nas agroambientais e ovinhas agroambientais para apoiar o milho transgénico e o olival superintensivo. E isto é lamentável em termos de... Não, foi o PSD e o CDS que propuseram, que foi no governo do PSD e o CDS que fizeram isso, que permitiram que o milho transgénico e que os olivais superintensivos fossem às agroambientais. E por isso é desvirtuar aquilo que é uma medida que fazia falta agora, mas gostava de perceber no concreto melhor porque é que estão inibidos de ir a estas medidas. E o que é que estas medidas representam em termos daquilo que é a formulação do rendimento de um produtor de raças autóctones, se existem outras medidas que apoiam a vossa atividade e a importância destes valores. Depois, outra pergunta que gostava de colocar é como é que é possível, porque, daquilo que percebo, a viabilidade da vossa atividade depende da valorização da qualidade do produto e não da quantidade. Né? Não podem competir pela quantidade ou não podem viabilizar a partir da quantidade, podem a partir da qualidade. O que é possível fazer para valorizar e o que é necessário fazer para valorizar essa qualidade de modo a qualidade possa suportar à atividade. Depois, as bases de dados, gostava de, se pudesse informar, quais são as bases de dados em concreto, porque só referi que eram três, quais são em concreto, e como é que elas se podem compatibilizar, se elas são compatíveis ou não, e que medidas é que aqui na Assembleia da República podemos tomar para que, quer dizer, não tenho, presumo que o problema seja que cada um dos produtores tenha que fornecer informação para cada uma das bases de dados, né, e tem custos de contexto associados. Relativamente à comercialização e à formulação dos preços é outra matéria. Como sabem, agora temos estas discussões e estes problemas que têm muita visibilidade da produção de leite, da produção de suínos, que tem precisamente a ver com os preços pagos à produção. E no vosso caso concreto, como é que é esta matéria da formulação dos preços e que se corresponde ainda àquilo que são as vossas expectativas, permitindo a viabilização do negócio? E por último, eu também já foram feitos um conjunto de registros, eu também sou de um sítio onde há uma raça autóctone que é a Mertolenga, mas eu vejo lá muitas raças autóctones que não são Mertolengas, num sítio onde só haveria Mertolengas. Há um conjunto de raças do centro e norte do país que estão instaladas no Alentejo. Gostava de perceber mais sobre esta matéria e se a produção também não implica que haja produção não haja uma relação entre a raça e o seu local de origem, se existe ou não, ou se devia existir. Também gostava de saber sobre isso. Sim, senhor, e era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao representante da FERA e da FEPAB. Façam um favor, quem é que vai usar a palavra? Sr. Engenheiro Vivente.
Podemos falar os dois.
Tá. Muito só, obrigado. Sim, a palavra.
Só queria dizer à doutora Emília que há dias estive em Caixamundinho e conheci uma senhora muito simpática quando estive lá a ver umas caixenas, porque eu sou o secretário técnico da raça caixena. Além de ser Presidente da FERA, sou o Secretário Técnico da Raça Caixena. E, de facto, estes apoios são importantíssimos para a criação das raças autóctones. Eu diria que são essenciais. Sem este apoio das agroambientais, não há condições para a manutenção das raças autóctones. O que se passa, concretamente, com este apoio é que, no ano 2015, houve a mudança de quadro comunitário e houve um primeiro ano de candidaturas a estas medidas. Nesse primeiro ano de candidaturas, houve um número de candidatos, com um sem número de animais, que se, no final do ano se descobriu que era superior o valor àquilo que estava orçamentado. É uma dúvida que nós temos, que pensamos que não é só na nossa medida, ou não foi a nossa medida em concreto que provocou este aumento da verba. Eu penso que não foi. Mas o que nos dizem é que o orçamento que estava previsto para estas medidas agroambientais foi ultrapassado em 300 milhões de euros. Foi-nos dito pelo Sr. Ministro e disse que não iria haver novas candidaturas, para além daquelas que já estão contratadas, nem aumentos de efetivo. Então, o que nós vamos ter é, só poderão ter o apoio aqueles que se candidataram em 2015 e todos os outros que entretanto, compraram animais, fizeram investimentos. Os jovens agricultores que fizeram projetos não vão poder candidatar-se a estes apoios, logo estas raças que se precisam mais de apoio, não vão ter esses apoios para iniciar e para aumentar os efetivos. Em relação a esse concreto, quer responder tu outra?
Primeiro que tudo, só dizer que na sua região também há a raça alentejana, seguramente não é só a mortelenga. É que eu sou o secretário técnico da raça alentejana. Eu a seguir dou-lhe os contactos de quem produz carne raça alentejana em Beja. Isto era uma pequena graçola, mas a mim quem me paga realmente não é a FEPAB, é a Associação de Criadores de Bovinos de Raça Alentejana, e a preocupação de um é a preocupação de todos. É só reforçar um bocado o que disse aqui o engenheiro Rui Dantas, porque o problema nas medidas agroambientais seguramente é um problema de 300 milhões de euros, parece que é certo, e é o que nos é transmitido. O problema das raças autóctones é um problema muito pequeno em milhões de euros. Não lhe podemos quantificar, mas o que podemos dizer é que nós fizemos o trabalho e mandámos na altura, através da Direção-Geral de Veterinária, de Alimentação e Veterinária, tínhamos o potencial de crescimento de cada raça. Era uma projeção, mas a cada um de nós foi-nos pedido quantos animais tinham. A própria Direção-Geral sabe essa informação, por consulta de bases de dados, mas tinha essa informação e pedimos qual era a nossa perspectiva. E, de facto, nós enviámos, todas as raças enviaram, e havia uma perspectiva de crescimento. E o crescimento o que é que permite? Permite que a gente tenha uma perspectiva de futuro mais risonha, obviamente. Permite aos criadores terem os apoios, permite este tipo de apoios, são apoios suplementares aos outros apoios todos que os criadores têm direitos. Portanto, permite-lhe compensar a tal perca de rendimento. Portanto, eu acho que o problema que se fala de tantos milhões não é um problema nosso. Eventualmente será de outras medidas, não me cabe a mim falar delas, mas seguramente não é um problema de tantos milhões das raças autóctones. A gente, para preservar e para conseguir que elas crescessem, não são tostões, seguramente que não, mas não são 300 milhões. E isso é o que nos preocupa, é que nós estamos a ser postos num saco, permitam uma expressão sem qualquer desrespeito, num bolo de 300 milhões em qual nós representamos muito pouco, com uma diferença que nós representamos uma biodiversidade e um património genético que não há no mundo inteiro e que é cobiçado e gabado por outros. Basicamente.
Eu iria só responder em relação, e dado que fui eu que falei das bases de dados, eu posso lhe dizer que das bases de dados, eu não falei muito especificamente, mas infelizmente no nosso país e na era digital em que estamos, nós temos três bases de dados a nível nacional. Uma que é gerida pelo IFAP, que é o iDigital, onde tudo é controlado em termos de pagamentos e em termos do fluxo dos animais, de venda dos animais. Temos outra base de dados que é gerida pela DGAV, que é toda a base de dados da sanidade animal, vamos dizer assim, a base de dados do digital gera tudo o que cada criador tem. Portanto, o criador hoje praticamente é aqui uma peça na engrenagem, mas gera todo o movimento animal, se eu vendo, para quem vendo, como vendo, tudo isto é digital hoje.
Mas depois, as bases de dados não vertem e temos ainda a base de dados, que é a nossa base de dados dos livros genealógicos, que não verte, elas não falam, não comunicam entre si. É claro que esta não comunicação das bases de dados pode ser... E há, pois, a da DGAV, que é toda, é o PISA, que é toda, que gera toda a parte da sanidade animal. Isto pode ser penalizador, inclusivamente, para o país, porque quando nós temos as missões da comunidade europeia, e que pode haver algumas inconformidades, não quer dizer que se faça tudo bem, nós temos alguma dificuldade, aos serviços oficiais, neste caso, têm alguma dificuldade, muitas vezes, de fazer prova destas situações. Isto tudo hoje, nós estamos a trabalhar com animais identificados eletronicamente. Hoje só falta termos um GPS, perdoem a expressão, mas ter um GPS em cada animal. Portanto, nós temos um animal identificado duplamente com um bolo ruminal eletronicamente, em que nós fazemos as leituras todas. Portanto, não, achamos que é inconcebível todo este degladiar entre as estruturas que deviam estar a trabalhar todas para o mesmo, no mesmo sentido, e estamos aqui todos a ser penalizados acerca dessa situação. O Sr. Deputado falou também se somos rentáveis, ou vamos dizer assim, se as raças autóctones são rentáveis. As raças autóctones são rentáveis. São rentáveis, estão em nichos de mercado. É claro que, e estamos aqui a falar uma coisa que nós não dissemos, mas nós estamos todos, segundo a classificação de Interlaken, nós estamos todos, as raças autóctones portuguesas estão todas sob risco, portanto são raças sob risco. Ninguém tem, vamos dizer assim, efetivos que lhes permitam grandes voos, vamos dizer assim. Mas somos rentáveis num sentido de, na nossa especificidade, somos rentáveis. E poderemos continuar a ser rentáveis e nós queremos subir aqui mais um degrau. Agora, se nos, de alguma maneira, se não nos, também não nos apoiam, é uma questão que nós julgamos ser nacional. E as raças autóctones, como todos os seus deputados sabem, são das regiões de interior que já estão depauperadas, como todos nós sabemos. Muito obrigado.
Engenheiro Dantas, fecha agora.
Só estava aqui. Falou-me, queria saber qual é que era o rendimento dos produtores, em que é que esta medida influenciava o rendimento dos produtores. Só para ter uma ideia, nos produtores de bovinos, de carne bovina, o preço da carne que eles recebem mantém-se inalterado há 26 anos. Há 26 anos era 800 escudos, agora andará por volta dos 4 euros, 4,5 euros. Mesmo nas raças autóctones. Sim, sim, sim. Portanto, todos estes apoios que os agricultores recebem vêm, no fundo, minorar o déficit que eles têm vindo a ter ao longo dos anos, porque todos os custos aumentaram, a eletricidade, as rações, o trabalho. Portanto, estes apoios, no fundo, são para manter os criadores nesta atividade, porque a atividade em si não é muito rentável. Os apoios é que têm mantido o rendimento dos criadores e relembramos que estas raças são aquelas que mais promovem a fixação das populações nestas regiões. Se nós tivermos um pinhal, um eucaliptal ou até um pomar, as pessoas não precisam de estar lá. Só com os animais é que nós mantemos as pessoas no território.
Há aqui uma data de chavões que normalmente se utilizam, mas que eu acho que são pertinentes. Se me permite, desculpa, eu falei assim. Sim. Mas que são pertinentes. Fala-se da questão da interioridade, da questão da limpeza de matas. São os animais autóctones, na sua maioria, que andam nessas zonas. Há aqui uma situação que é engraçada e eu, com alguma vaidade, posso descrever. Nós, neste momento, e é a nossa raça, as raças autóctones... As nossas e as dos outros países, podendo ser menos produtivas, podem ter interesses escondidos. E eu posso lhe dar o exemplo, a raça bovina alentejana, que é um animal de grande porte, tem o crescimento que tem, quem é da área técnica, e já pelo que vi há aqui pessoas que são mais da área técnica, percebem, e os outros perceberão também, mas são animais que não têm grande competitivamente não serão muito atrativos. E temos as raças cá no mundo inteiro, e falamos dos Angus, dos Schaller, dos charolês e dos limusinos. Agora, O país do mundo que tem mais bovinos, como saberão, tem 212 milhões de bovinos, é o Brasil. É o maior produtor de carne do mundo, superando inclusive a Índia em números de cabeças. E eu o que lhe posso dizer é que neste momento a Associação de Criadores de Bovinos da Raça Alentejana está a vender sêmen para o Brasil, sêmen de touros. E porquê? Porque as características da Alentejana se calhar adaptam-se, são dos outros que não se adaptam. E isto pode ser um trufo. Se elas desaparecerem, não são trufo seguramente nenhum. E são oportunidades de mercado que surgem de tempos a tempos. Há produtos, e está aqui o Rui ao meu lado, o queijo da Serra da Estrela, o queijo de Serpa. O queijo da Serra da Estrela tem para mim uma vantagem. Só é produzido com ovelhas da Serra da Estrela. Só há naquela região. Não há mais lado no mundo. E isso é uma valorização. Se não houver apoio, deixa de haver queijo da Serra da Estrela como denominação de origem. Isso é preocupante. É preocupante porque ficamos todos privados de um património genético e ficam os criadores privados de produzir o que gostavam e têm que se voltar para outro tipo de produção. Ou, em alguns casos extremos, abandonar pura e simplesmente a produção. E lá está os campos abandonados e está a interiorização a ficar acrescida. Só para terminar, e respondendo também aqui ao Sr. Deputado, quando perguntou qual é o valor das próprias associações, eu posso lhe dizer que o valor andará à volta dos 7 milhões de euros ano. Mas aqui estão 53 livros genealógicos, salvo o erro 53, dos quais há um, só por si, recebe se calhar metade, não é metade, 30 e tal ou 40%, porque de facto é o que tem o maior efetivo. E não é autóctono, obviamente que é a raça frísia do setor leiteiro, que portanto as dificuldades está a passar, não me cabe a mim, eu não estou a fazer julgamento, estou a constatar factos, mas a realidade é essa.
Muito obrigado. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se querem fazer mais uma ronda. Ora, o Partido Socialista já se manifestou, o senhor deputado Maurício Marques, PS, também já se manifestou, Abel Batista. Bem, então eu vou dar a palavra primeiro, pode ser por ordem de vontade, então quem é que vai falar em nome do PS, a senhora deputada? É o Sr. Deputado António Ventura. Faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, senhores digníssimos representantes das raças autóctones, antes de mais, desde que estamos numa questão de registro, de território, também dizer que eu e o deputado João Castro somos de uma zona onde temos uma raça autóctone, bovina, a única, que é a raça do ramo grande. E, portanto, conhecemos bem também as dificuldades das raças autóctones e a sua necessidade de afirmação. Bom, mas antes de ir lá à questão, deixe-me dizer-lhes que, em termos políticos, que quer o PSD, quer o CDS, nunca esconderam a necessidade de financiamento dos 200 milhões. E tanto afirmaram essa questão, que 200 milhões, que ela é pública. É pública e fez parte do nosso compromisso eleitoral. Para nós a transparência é essencial, é um registro de responsabilidade e que foi assumido no nosso programa eleitoral, que os portugueses votaram. Contrariamente a outros partidos, aí sim se encontram buracos quando se chegam à administração pública. E portanto, para o PS, aquilo que é um buraco, para nós é um compromisso de responsabilidade, de afirmação e um acréscimo para a agricultura. É uma dotação de acréscimo para a agricultura. Que nós assumimos como compromisso, claramente, de forma muito transparente. E, portanto, agora, o Ministro da Agricultura, por duas ou três vezes, quer publicamente, quer em comissão, afirmou que os 200 milhões havia o encontrar no Conselho de Ministros, que tinha peso político para conseguir esta dotação financeira. Bom, o que nós estamos neste momento a verificar é que o Ministro não tem peso político e não vai encontrar este dinheiro, dado o dito por não dito. Bom, essa é uma questão. A outra questão tem a ver, efetivamente, com as raças autóctones. Continuo a considerar, como considero em outros sítios, que esse passado tem futuro. Obviamente, as raças autóctones são o bilhete de identidade numa determinada zona, num determinado território. É preciso, de facto, uma estratégia de valorização e de salvaguarda, uma estratégia de valorização, porque as raças autóctones, para além da adaptação ao território, são um fator de sustentabilidade do território. E por isso é que as agroambientais, como fator de sustentabilidade dos territórios, incluem as raças autóctones. E é impensável que nesse fator de sustentabilidade do território, que tem muito de âmbito social, tem muito de âmbito económico, tem muito de âmbito de diversificação, não façam parte as novas candidaturas, os novos animais. Impedir que os novos animais, os novos produtores não possam ter um apoio é impedir a diversificação, muito mais porque nós temos um setor que está extremamente em crise, uma crise profunda, que é a crise do leite, que não é igual às outras crises por causa da sua persistência. Crises no leite sempre existiram, mas esta persiste, esta está a durar e está a ter implicações no rendimento dos produtores. E, portanto, nessa diferença de crises, é essencial valorizar aquilo que está adaptado ao território e de âmbito social. Perguntava-vos se não falta, ligado também às raças autóctones, uma questão de mercado e de certificação dos produtos. Ou seja, não é preciso uma fileira. Se não é preciso uma fileira do produtor ao consumidor, em que se certifique tudo, desde aquilo que é a venda no mercado até à produção, em todos os elos. Se não faz falta, em Portugal, efetivamente, uma fileira da raça autóctone. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. E ainda bem que o Sr. Deputado António Ventura recentrou este debate. Realmente não estamos num concurso de cartas de amor às raças autóctones. Todos nós sabemos da sua importância, todos nós nos nossos territórios temos a nossa raça autóctone e para esse concurso eu também gostaria de me candidatar, porque lá na minha região também existe a raça maronesa e, portanto, também faz parte deste concurso. Mas não. E também não estamos aqui para ver quem é que é o grupo parlamentar mais simpático. Aquilo que trouxe aqui a fera e a outra associação foi um problema financeiro. Foi um problema de abertura de novas candidaturas. E é aí que nós temos que centrar exatamente o debate, porque temos todos que concordar quem é que esteve na origem deste problema. Porque em relação à importância estratégica das raças autóctones e das associações que as defendem e que as valorizam, todos nós estamos de acordo. Não é esse o debate. Não é esse o debate. O debate é como é que vamos assumir e vamos superar um buraco de 300 milhões de euros nas agroambientais. Não são 200, são 300. E depois, não vale a pena confundir, Sr. Deputado. Aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura disse é que, em relação às medidas que estão contratadas, que iria arranjar financiamento para essas. As novas candidaturas é que não. E exatamente por isso é que estamos hoje aqui. Estamos exatamente aqui porque aquilo que foi dito às associações é que não há realmente recursos financeiros para essas novas candidaturas. E, portanto, recentro aquilo que é importante dizer. Estamos todos de acordo em relação à importância das raças autóctones. Há um problema e todos nós temos que o ajudar a resolver. E não há grupos parlamentares que podem, pura e simplesmente, lavar as mãos como Pilatos, fazer de conta que não é nada com eles. Se realmente tinham a solução, se tinham esse compromisso, então digam aqui qual é. Digam aqui qual é. Se realmente essa solução é assim tão óbvia, digam-na exatamente nesta sala e nesta Câmara qual é a solução. Porque realmente o grupo parlamentar do Partido Socialista assume aqui essa sua deficiência, não vê no curto prazo maneira de arranjar esse dinheiro todo. Portanto, meus caros, digam lá qual é que é essa solução. E já agora também faço exatamente a mesma pergunta às associações. Qual é a forma que vocês veem de nós arranjarmos esse dinheiro? Qual é? Onde é que se corta? Como é que se corta? Como é que se redefine? Porque realmente, epá, não, tenham calma, as associações não vêm só aqui colocar problemas, também têm soluções e é esse apelo, é essa solução que eu queria formular enquanto pergunta.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Eu queria dizer aqui à FERA e à FEPAB o seguinte. Da parte do CDS terão permanentemente um aliado no Parlamento para a defesa do setor agrícola e, em particular, das raças autóctones. Não é por causa da declaração inicial que fiz sobre a minha situação que tenho, na relação que tenho com o setor. Mas eu não posso deixar de comentar o que acaba de ser dito, porque se o CDS estivesse no governo, a solução estaria encontrada. Estava dito o que era e como era. O Partido Socialista assumiu o governo como quis e da forma que quis e comprometeu-se com o setor como quis e da forma que quis. E não encontrou solução. Eu perguntei ao Sr. Ministro qual era a solução que ia ter. O Sr. Ministro, não se preocupe que vamos ter. E eu disse, dar-lhe-ei os parabéns, foi dito isto em plenário. Dar-lhe-ei os parabéns se encontrar a solução. Porque da forma como está não encontra e não encontrou. Não tem peso político para o efeito. A questão, Sr. Deputado, não são 300 milhões de euros que o Sr. Ministro anda a dizer. São 200 milhões de euros. São 200 milhões de euros, não são 300. O resto é a questão que vocês andam a dizer dos seguros. Seguros que estão em dívidas, tudo isso. Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão aqui é nós queremos ou não pôr a agricultura como prioridade política e peso político que eu não tenho. Essa é que é a questão. E quanto mais frágil for a área, pior é. E o Partido Socialista, já percebemos, considera isto uma questão quase secundária. A questão aqui foi muito bem dita, e dou os parabéns ao Sr. Engenheiro Pedro Espadinha, porque há questões aqui que têm a ver com assuntos fundamentais da nossa identidade cultural e de produtos de muitíssimo mais valia para o país. A questão do queijo da serra, a questão de muitos dos enchidos, no caso dos enchidos das raças suínas, por exemplo, na questão do bízaro, a questão do alentejana, são questões fundamentais para a economia rural de muitas regiões. Não é apenas uma questão de ali de meia dúzia de cabeças de animais. É fundamental, para além da questão ecológica, para além da questão ambiental, para além da questão da preservação de uma identidade de raças autóctones que são nossas, que é absolutamente prioritário. E, portanto, a questão aqui, foi dito, são meia dúzia de questões. O problema é que essa meia dúzia de questões pode determinar ou não a manutenção e a preservação deste tipo de atividade. E é isso que se quer saber. Ó Sr. Deputado do Partido Socialista, esta questão de querer colocar nos outros aquilo que é responsabilidade nossa, não é bonito. Não é bonito. Façam aquilo que têm que fazer, porque a responsabilidade agora é vossa. Estão no governo, para o bem e para o mal na maior parte dos casos para os portugueses, estão no governo. E, portanto, agora assumam a responsabilidade. Vão procurar onde é que têm que buscar o dinheiro. Porque a questão está, e pode-se perguntar, o que é mais importante em termos de governação? A arte da governação é a arte do possível e de tomar prioridades. Há umas que são mais que outras. Pelo visto, para o Partido Socialista, há outras prioridades que não têm a ver com a agricultura, com o desenvolvimento rural, com o ordenamento do território, com a preservação do território, com a preservação das pessoas. Têm a ver com outras medidas que consideram muito mais importantes. Transportes públicos noutros sítios, empresas públicas, enfim. Tudo bem, agora assumam essa responsabilidade que têm e as decisões que tomam e não venham depois tentar atirar areia para os olhos das pessoas, em particular no que diz respeito a esta situação, porque eu registo que os dirigentes da FERA e da FEPAB acabaram por não dizer, porque não têm nada para dizer, porque efetivamente durante os últimos 4 anos o Governo sempre cumpriu e agora está a deixar de cumprir. E quando não cumpria, bem me lembro quem é que não cumpria, quem foram os responsáveis por não cumprimento e quem foi que criou graves problemas ao setor agrícola, de quem era o ministro Jaime Silva e como é que isso funcionou durante esse período de má memória que isso teve. E, portanto, a questão de assumir responsabilidades, assumam-nas quando têm que as assumir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista e Vice-Presidente da Mesa, João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, afinal, posso dizer alguma coisa. Só dizer que constatamos com o que nos disseram aqui e ainda bem que aqui vieram, porque nós já tínhamos questionado o Sr. Ministro sobre isto. Era perceptível que, ao comprometer-se as verbas disponíveis para medidas agroambientais até 2020, porque o que fez foi não deixar a disponibilidade para entrar em outros, foi comprometer-se já tudo até 2020. E ao fazer isso e ao tomar essa opção, havia setores que iam ficar de fora. E nós tínhamos a percepção de que candidaturas de jovens agricultores podiam estar em causa porque precisam das agroambientais para serem viabilizadas. Elas falaram nisso agora. E por isso está claro que isso foi um erro. Mas também é verdade, e essa é a nossa percepção quando discutimos onde é que vamos buscar dinheiro, aí se os senhores, em vez de serem produtores de raças autóctones, se fossem um banco e se tivessem aberto um buraco, e se lá havia milhões para colocar em cima de vocês, não havia problema nenhum. Assim, é sempre uma dificuldade para se arranjar dinheiro. E o que só queria perguntar é se há um canal aberto de contacto com o Ministério da Agricultura, da vossa parte, com os serviços do Ministério da Agricultura, se está a haver algum contacto, conversações, para, no sentido de, tendo em conta que as medidas agroambientais são fundamentais para a viabilidade, não podem recorrer a outras. Aquelas são fundamentais, se isso existe, se existe essa disponibilidade de tentar aí encontrar uma solução, em função também dos valores que foram colocados e que foram já aí referidos, que é uma percentagem relativamente àquilo tudo que é o tal buraco que já foi aqui referido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de novo a palavra ao representante da FERA. Fena lá, faz favor.
Peço desculpa, agora falo da outra, como disse ali o Sr. Deputado. Se lembrava com certeza do nome. Está desculpado. Eu é que peço desculpa. Responder aqui brevemente a duas ou três questões. Seguramente soluções haverá. E eu começo por falar já de uma que, a priori, me parece que poderia ser pacífica. Houve intenções de candidaturas às medidas agroambientais. E parece-me, se me permite o Sr. Deputado corrigi-lo, o milho transgénico e o olival intensivo não podem entrar nas medidas agroambientais. Entrarão noutras medidas, não nas agroambientais. As medidas agroambientais é uma vontade da Europa, é uma vontade do mundo de preservar alguma coisa. E essas em Portugal não me parece, podendo estar errado, só para lhe responder. Respondendo aqui ao Sr. Deputado, se me permite, nos últimos 4 anos, sim senhora, recebemos tudo atempadamente. É o que é verdade, é o que tem que ser dito. Em relação a qual é a solução? Houve candidaturas às medidas agroambientais no caso das raças autóctones. Estamos num período de transição de quadro. Primeiras candidaturas, sistema informático novo, condições de acesso diferentes, causaram muitos erros. Erros esses que o que é que originaram? Foram candidatos muitos animais, de muitos criadores, muitas cabeças normais de muitos criadores que não eram elegíveis, mas que terão gerado algum déficit, porque eles foram contabilizados como sendo elegíveis. Quando foi a pagamento, perguntaram às próprias associações e perguntaram no sistema se esses animais estavam em condições. De facto, não estavam. E eu passo a explicar de outra maneira. Os senhores, se calhar, já perceberam seguramente todo, mas eu vou explicar como eu percebo, porque tanto que é uma maneira mais simples. O criador da raça de bovinos, no caso de bovinos, que é o que eu conheço melhor, tem vacas da raça alentejana, e passa publicidade, mas não irei falar das outras. E não explora em linha pura. O código dela na base de dados, e a base de dados dos bovinos funciona e funciona bem, porque só há uma, há duas, mas uma é que manda em tudo. Esse criador tem animais da raça alentejana e explora-os em cruzamento. Esse criador não tem condições de elegibilidade, porque não faz a linha pura, portanto, não preserva a raça. O que é que se passa? Esse criador, como tinha o código de raça alentejana nos seus animais, quando faz a candidatura, disparava-lhe lá algo a dizer que ele se podia candidatar, porque não ia ver os filhos desses animais. E por desconhecimento, não acredito de má fé, houve muitos criadores desses que, ou os técnicos que fizeram as candidaturas, porque estamos num primeiro ano, estamos com desconhecimento das medidas, estamos numa fase de transição, sim senhor, é o candidato. E esse criador até tem 50 cabeças normais desses animais. E ele entrou nas contas do bolo. O que eu pergunto, o que eu gostava de ouvir da parte do Ministério, é qual é que foi essa decalagem de valores. E se calhar essa decalagem de valores até dava para continuarmos a pagar. Agora, a pergunta é outra coisa. Haverá vontade política disso? Ainda bem. É o que nos traz cá. Porque se houver vontade política e se esse dinheiro for alocado às raças autóctones, se calhar o dinheiro até lá está. Agora, há outras medidas em que houve problemas e problemas graves. Mas não são as nossas. Nós estamos a defender aqui a nossa dama. E essa é a nossa preocupação. Quanto, não posso deixar, quer dizer, não venho aqui fazer queixas de ninguém, nunca fui queixas, mas relatar a realidade. Temos um pedido de audiência ao Sr. Ministro há 3 meses. Temos um pedido de audiência ao Sr. Diretor do IFADAP, peço desculpa, toda a gente sabe, há 4 meses. Temos um pedido de audiência. Resumindo, a única pessoa que nos receberam foi aqui a Comissão. E por isso muito agradecemos. Porque nós o pedido temos o feito. E o Sr. Ministro tem sido encontrado e tem sido confrontado. Eu posso lhe dizer, e não me deixará... Eu estive com o Sr. Ministro e confrontei, e ele tomou notas e tomou boa conta, e tenho a certeza que o tomou. Mas o que é certo é que a gente não obtemos resposta. E estamos preocupados com isso. E eu estou preocupado, eu que faço a gestão de uma associação que é pequenina, tem o orçamento que tem, mas para mim é muito grande. Trabalho lá há 23 anos. Estão lá 9 pessoas a trabalhar comigo. Eu sou responsável daquela associação e para pagar os ordenados tenho que ir pedir à direção para assinar os avalos com aval pessoal para haver dinheiro. Isso também me preocupa. E preocupa-me que aquilo venha a decrescer. E temos uma equipa que veste a camisola e vestiu a camisola e que se preocupa e que quer estar com os criadores. E estão aqui algumas pessoas que conhecem a associação nesta mesa, nomeadamente ali o Sr. Deputado. E a realidade é esta, a gente estamos preocupados. Estamos preocupados com a nossa vida, estamos preocupados, mas estamos preocupados porque a nossa vida depende da preservação de uma raça também. E o bem nacional depende da preservação dessa raça. E eu estou-lhe a falar de uma associação que o ano passado se calhar faturou 90 mil euros extraordinários em semana de bovino para o Brasil. Peço desculpa por se me alonguei e não queria ser indelicado de maneira nenhuma.
Boa tarde a todos. Eu prometi a mim mesmo não intervir porque não dominava efetivamente esta matéria. Não é a minha área profissional, a minha área profissional é outra. Então o Rui, que é o meu gestor da ANCOS, é a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, concedem ao nível do hospital com efetivo animal de 80 mil animais e 704 sócios efetivos e presta serviço na área médico-veterinária em 2.500 explorações. Eu queria dizer ao Sr. Deputado, com devido respeito, não peça aos diretores associativos que venham interferir no Orçamento de Estado ou na elaboração do Orçamento de Estado e nas previsões do Orçamento de Estado. E perguntou qual a solução. Sabe qual é a solução, Sr. Deputado? Quando não há dinheiro, o Presidente da Direção atravessa-se nos bancos e já chegou uma altura que a minha associação tinha avais pessoais do seu Presidente 200 mil euros para pagar vencimentos. Para pagar vencimentos, para pagar vacinas, para pagar agulhas, para pagar tubos, porque não tínhamos dinheiro. Isso aconteceu. E uma vez eu precisei de um aval, precisei de empréstimo pessoal e disseram-me na Caixa de Depósitos com quem nós trabalhamos que eu não podia fazer. Mas também já agora, e cabo já, só dizer-lhe que este cortar das agroambientais ou das raças autóctones quer dizer que é um grande prejuízo para a economia também. Eu vou explicar porquê, muito breve. Num concelho da área da região do mercado, a Serra da Estrela, está a ser criado um investimento no valor de 2 a 3 milhões de euros. Uma queijaria artesanal. Por respeito que a pessoa merece, não vou dizer quem é, nem vou dizer em que concelho é. Esse senhor que me contactou e que eu mantenho vários contactos, quer por telefone, quer por e-mail, quer só efetivamente fazer queijo Serra da Estrela e os produtos de queijo Serra da Estrela. E na parte do alavão em que não há produção leiteira, ele vai trabalhar compotas, até porque as compotas e os doces também se juntam ao queijo da Serra da Estrela. E no concelho onde o senhor quer fazer essa queijaria, há apenas 5 ou 6 rebanhos inscritos no livro genealógico. E eu fiz várias reuniões, eu e a Câmara Local, eu na qualidade de representante da ANCOS, a Câmara Local e a COAP, que também é um parceiro nessa área, fizemos várias reuniões com os vários pastores que não foram aderentes até hoje ao livro genealógico, mas querem ser agora. Porquê e porquê querem ser agora? Porque desde tempos imemoriais, desde tempos dos meus paizinhos foram pastor Serra da Estrela, o leite era a 1 euro ou a 200 escudos. Antes da entrada da moeda era a 200 escudos. Hoje mantém-se a 1 euro. Esse senhor, quer pagar aos pastores a 1,25 euro. Mas mais, a quem os meus pastores vendiam o leite para as tais queijarias que não o passavam de 1,05 euro, hoje já vem no outro ano dizer: epá, calma lá, não vendo aquele senhor, nós também estamos aqui agora. Portanto, vejam o que é que isto vai provocar nos próprios pastores. Cortando esta medida, retirando estas medidas agroambientais, quer dizer que não vamos aumentar o efetivo animal. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminou a audiência. Agradeço a participação de todas e todos os senhores deputados. Agradeço também aqui a presença dos representantes da FERA, da FEPAB e da ANCOS. E gostaria de dizer que, naturalmente, tomamos em boa nota a vossa situação e foi aqui entregue, também gostaria de informar os senhores deputados, um documento na mesa que irá ser distribuído a todos os grupos parlamentares para que possam ter conhecimento daquilo que são os constrangimentos, este é o dito do texto, à criação da raça autóctone. Já está dado inclusive despacho, portanto chegará às mãos dos senhores deputados e naturalmente compreendemos a situação que estão a viver. E eu penso que gostaria também de dizer que a sensibilidade é comum a todas as bancadas parlamentares ao problema que se passa com a raça autóctone. É essa a conclusão que se tira deste debate aqui hoje feito. Muito obrigado, muito boa tarde. Os senhores deputados, façam favor, nós ainda temos mais trabalho, nós temos mais coisas para tratar. É rápido, mas temos mais trabalho, faz favor.